Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, quedas de energia. Entenda mais sobre o assunto.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar sobre esse assunto, recebemos Rafael Maia, ele que é CEO da Luz. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo ao Pensando Verde aqui da RTM Brasil, um prazer recebê-lo.
Tudo bom, Fábio? Obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece para falar sobre esse assunto que é muito importante, né? Afinal, essa questão de energia elétrica é algo que nós temos vivido algumas experiências aqui em São Paulo que não têm sido muito boas, né? Mas eu queria que você começasse falando para a gente sobre o trabalho da Luz.
Tá, legal. A Luz, ela é uma empresa de energia solar, então a gente tem fazendas solares pelo estado de São Paulo, pelo centro-oeste, mais algumas que a gente está conferindo no resto do Brasil, região sul e nordeste. E a gente oferece para os nossos consumidores uma maneira de poder migrar para o mercado livre de energia e entrar num fornecedor de energia diferente do que ele já conhece. Então, o nosso diferencial é que a gente oferece para o consumidor a possibilidade de ter energia na palma da mão dele, ter o controle, então não tem mais aquela surpresa no final do mês, que você não sabe quanto você gastou de energia elétrica. Então, ele recebe uma conta bem mais simples, com muito menos sopa de letrinhas, e ao longo do mês ele vai entendendo como está o consumo dele. Além disso, a energia ela é renovável, então é energia solar, e ele ainda consegue economizar um pouco na conta. Então, nossos clientes eles economizam até 20% do que eles pagam na conta de energia elétrica, porque como a gente que produz, a gente que tem os nossos custos e a gente que montou toda a operação, a gente vende para o consumidor num preço mais barato do que ele paga hoje para a distribuidora atual dele.
Que bacana, Rafael. É, porque realmente essa questão de energia é algo que preocupa, né? Até pouco tempo atrás nós tivemos aquele problema de queda de energia, de falta de energia, e nós ficamos, no caso eu fiquei na minha casa, uns 3 dias sem energia. E é tão ruim, né? Porque a gente depende de tudo, né? E até a minha filha de 8 anos, ela falou, nossa pai, mas como é ruim ficar sem energia, né? Porque ela nunca tinha passado por isso e para ela é tão diferente não ter internet, não poder assistir os desenhos dela na TV, e foi realmente uma situação muito chata, né? Você tem que tomar banho, tem que esquentar água, aquela situação toda. E aí vocês trazem uma solução para isso, né? Porque quando começa a chover, vai acabar a energia. E não necessariamente isso precisa acontecer, né, Rafael?
Com certeza, tem algumas soluções, algumas discussões de como que a gente faz para diminuir esse número de falta de energia, de blackout. Acho que o que a gente viu começando em novembro foi super forte. Se a gente for ver, inclusive, acho que foi o vendaval mais forte dos últimos 25 anos em São Paulo, com um registro de mais de 100 km por hora de vento. E isso derrubou muita árvore, você teve muito... Mais de 2 milhões de paulistas ficaram sem energia elétrica por causa do vendaval. E a gente está vendo, está acontecendo com frequência, né? Então, essa semana também a gente teve alguns casos na cidade de São Paulo. Já tem bairro que está mais de 24 horas sem energia elétrica também. Então, a gente está vendo com uma frequência alta voltando a acontecer. É uma característica do clima tropical, né? Então, a gente tem verões que são chuvosos. Mas a gente, pessoalmente, eu não me recordo de ter tanta frequência de queda de energia, tanta frequência de vendaval. Acho que volta, inclusive, para a discussão dos governantes sobre aterrar fio ou não, né? Só que eu estava vendo que, por exemplo, só na área central de São Paulo, o custo para aterrar fio é da ordem de 20 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um investimento muito grande que precisa ser feito em infraestrutura para conseguir resolver de maneira definitiva quando a gente fala com queda de energia.
É verdade. E quais são as recomendações para quando acaba a energia, né? O que, que a gente precisa fazer aí na nossa casa, de repente até com os aparelhos?
Então, uma das recomendações que eu acho que é importante, se você não tiver uma instalação elétrica nova, então a partir de 97 é obrigatório que a gente tenha um DR na nossa caixa de força. O UDR, ele serve como um dispositivo de segurança, que a hora que você tem uma oscilação muito grande de energia, ele serve para evitar que você não só que você tome choque, mas como tem um curto na sua casa, ou se entrar uma tensão mais alta do que os aparelhos aguentam, ele cai e aí você não queima aparelhos elétricos. Acho que uma das coisas que é recomendada é você pegar aparelhos elétricos como TV, aparelho de som, alguns aparelhos que são mais sensíveis a uma alteração muito forte de energia, tirar da tomada, porque se a energia voltar com muita força, com uma tensão mais alta do que era esperada, e se não tiver um DR para proteger o aparelho, você queima o aparelho. A gente sabe que, por mais que seja culpa da concessionária, você consegue pedir o ressarcimento, é um processo moroso, e muitas vezes os consumidores acabam desistindo do processo justamente pela demora de pedir o ressarcimento numa manutenção ou num aparelho novo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber que pode acontecer. Então, você ter não só lanterna, você ter alguns itens já se preparando para a possibilidade, porque quando a gente fala da parte climática, em São Paulo, a gente sabe que é esperado que a gente tenha esse cenário de chuvas no final do dia até o final. Não sei se não é esperado, mas é comum que a gente tenha até o final de março. Então ainda tem 2 meses e meio pela frente.
É verdade, mas para quem não quer passar por isso e quer ter aí energia solar na sua casa, quer ter o trabalho de vocês da luz aí na sua residência, eu queria que você falasse agora sobre isso. Qual o processo e quanto a pessoa investe mais ou menos para ter um serviço desse na sua casa?
Assim, a luz, a pessoa não precisa investir nada. Então, a gente tem as nossas usinas que são conectadas na rede e a gente usa a fiação existente justamente para a energia chegar nos nossos clientes. Então, qualquer apartamento consegue ter luz na sua residência se a gente tiver naquela distribuidora. Então, é uma lei no Brasil que chama geração distribuída. Então, a gente monta as usinas e aí a gente vende essa energia solar para os nossos clientes, e por isso que ela acaba ficando mais barata. Existe a possibilidade do consumidor também colocar o painel fotovoltaico na casa dele. Mas aí você tem um investimento, depende do tamanho da casa, de qual que é o consumo dele. Mas hoje, quando a gente vai ver, é um investimento na ordem de 25 a 30 mil reais, uma casa que consome 500 a 600 kWh mês, que eu diria que é uma casa com 2 adultos e 2 crianças. Mas aí, se for interesse mesmo do cliente, ele ainda precisa colocar uma bateria na casa dele. Porque durante o dia, uma casa que gera energia solar, ela não ela tem uma capacidade de armazenamento muito baixa. E aí ele precisa colocar uma bateria. Então aí já tem um investimento de mais uns 5 mil reais para ele conseguir colocar a bateria e ficar um tempo com energia mesmo quando ela acaba. Porque hoje o mais comum são os telhados gerarem energia, colocar essa energia no fio, e na hora que você utiliza a energia, você pega ela de volta pelo fio. Então, é como se fosse uma conta corrente, que durante o dia você gera energia, e à noite, quando você está usando energia elétrica, você consome aquilo que você gerou do fio. Assim, para essas residências, se elas não tiverem bateria, ela precisa também ter a necessidade do fio.
E no caso da pessoa que já tem a sua assinatura com a empresa, né, que faz a distribuição de energia aqui para São Paulo, de qualquer outro lugar que vocês atendem também, ela tem que cancelar esse contrato e fazer um contrato com vocês? É feita uma migração? Como é que funciona?
Ela muda o contrato dela, então ela migra. Pensa que é muito parecido com telefonia. Você tinha uma linha de uma operadora, você mudou para uma outra operadora, você só avisa a operadora que você mudou. No caso da Luz, a gente faz a mesma coisa. Então, ele deixa de receber a conta da antiga distribuidora e ele passa a receber a conta de energia elétrica da Luz.
Já é uma opção que já está disponível para toda a região de São Paulo, interior também, litoral ou só aqui na capital?
Tá disponível para quase todas as regiões de São Paulo. Então, hoje a gente só pode oferecer para cidades onde aquela usina gera para aquela distribuidora. Então, hoje a gente está, dentro do estado de São Paulo, a gente está presente na CPFL Paulista, na Energisa Sul-Sudeste, na Electro, e a gente está com a nossa usina da EDP também funcionando. Então a gente está falando de 4 das 6 distribuidoras de São Paulo. Enel São Paulo, CPFL Piratininga, ainda estamos no trabalho de ter as usinas e oferecer para o consumidor dessas cidades.
E para quem quiser mais informações, obter de repente um orçamento de vocês, como é que funciona?
É só entrar no nosso site, preencher os seus dados e subir uma conta de energia elétrica, onde a gente consegue ver exatamente qual que é o desconto que a gente consegue dar para cada um dos consumidores. É super fácil, nosso site é www.sualuz.com.br, sobe com a conta de energia elétrica lá e você consegue ver quanto que você vai economizar e se está disponível na sua cidade. E também, aí no mês seguinte você já migra e você já começa a ter o controle da energia na palma da sua mão.
E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, rtmbrasil.org.br. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Você também pode enviar a sua opinião, a sua sugestão, para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Stephanie Cerqueira, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Thiago Liza. Realização RTM Brasil.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.